nós sabemos que a globalização envolve hoje uma cadeia de produção internacional. Muitos produtos que nós consumimos, de marcas mundiais, são fabricados numa rede de produção que envolve países do Oriente Médio, África, na América Latina. Contudo, nem sempre as condições de trabalho dessa cadeia de produção são consideradas dignas. Muitas vezes, a China, já tem reportagens sobre isso, na Índia, trabalhadores têm jornadas de 14, 16 horas, não têm férias, não têm final de semana remunerado, enfim, uma exploração, uma violência, muitas vezes trabalho análogo à escravidão. Isso é chamado de dumping social. E sobre esse tema eu converso agora com a autora do livro Dumping Social, Os Reflexos da Globalização nos Direitos Humanos, Daniela Ribeiro. Doutora Daniela, bom dia.
Bom dia, Gilson. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar esse tema que, como você mencionou, é tão importante para a sociedade do consumo e empresarial também.
Agora, quando a gente fala desse dumping social, ou seja, do dumping que é a exploração dessa mão de obra, desse espaço social que permite a instalação de empresas, trabalhadores com longa jornada, isso é um problema só da Índia, da China, ou isso está mais próximo de nós do que a gente imagina?
Então, está bem próximo, né, do nosso cotidiano. Nós somos constantemente, nós consumimos, né, produtos não só eletrônicos, como vestuário e também alimentos, né, alimentícios. E é um problema, claro, também local. O resultado, a pesquisa, na verdade, teve como intenção olhar as empresas nacionais, mas sem deixar de lado também o aspecto local, que é, né, importante para essa reflexão. Nós também cuidamos, tivemos, né, o cuidado, e também é importante registrar, essa pesquisa foi feita no âmbito de uma pesquisa de mestrado, foi feita com uma mestranda que chama Milane Novaes, resultou, né, a publicação até de um livro que nós disponibilizamos online, virtualmente, gratuito, além de fazer a impressão também e fazer a distribuição, justamente para que houvesse essa divulgação. Mas, enfim, existe, então, uma certa preocupação no livro não negativizar a atividade empresarial. O que nós detectamos é que muitas empresas praticam de forma legal as suas atividades e elas também são prejudicadas pelas empresas que violam direitos ambientais, trabalhistas e que, né, não seguem essas regras à risca.
A gente tem a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que tem, é claro, essa discussão, essa preocupação. É possível criar um padrão de produção de trabalho com dignidade? Qual a resistência em relação a esse tipo de medida? E que é um dos pontos que o livro trata, né? O dumping social trata.
Sim. O dumping social, na verdade, é um termo que é justamente, foi intitulado, né, foi atribuído esse termo pelas organizações internacionais, porque a gente, para o que a gente chamaria aqui no âmbito, né, no direito nacional, do trabalho análogo a escravo, né? Então, dumping social foi o termo utilizado tanto pela OIT quanto pela ONU, porque são temas que acabam, né, tocando essas duas organizações internacionais, que por si só são também vinculadas, né? Mas esse termo existe, então, essa intenção de gerar padrões mínimos de trabalho, e é possível. A questão é que cabe aos estados legislar e proporcionar e cobrar das empresas e proporcionar aos trabalhadores condições mínimas de trabalho. O que a gente que se verifica é que muitos estados, muitos países não legislam de uma forma convergente com as orientações internacionais, justamente para se beneficiar e ter para que as empresas, né, no seu território possam se beneficiar dessa mão de obra barata através de uma legislação inexistente ou ineficaz e ganhar um lucro através desse trabalho escravo, né, que seria o termo que nós utilizamos aqui no Brasil com frequência.
Quando a gente fala de grandes empresas, até queria fazer essa pergunta para a senhora por curiosidade. Vamos pensar aí no caso da Apple, que é famosa, a produção de produtos da Apple na China, por exemplo. Tem, inclusive, fábricas que pretendem ser instaladas no Brasil para a produção desses artigos. Essas empresas, como a Nike, Apple, elas podem ser responsabilizadas, por exemplo, por esse tipo de prática, delas terem segmentos ou empresas que produzem artigos para elas em condições de trabalhadores em condições análogas à escravidão?
Sim. É uma excelente pergunta e essa foi a grande inquietação, né, da nossa pesquisa. Como responsabilizar essas empresas que acabam se deslocando, né, do seu país de origem para esses países que têm uma legislação ineficiente ou inexistente, né? Na verdade, internacionalmente, nós não podemos responsabilizar. Né, nós poderíamos chamar, né, nessas organizações internacionais e responsabilizar os estados que eventualmente não legislam e com suas leis de forma coerente. Nessa preocupação, e nós perguntamos, inclusive, no resultado desse trabalho, uma das perguntas que nós fazemos logo no início é: essas empresas sofrem, né, uma amnésia jurídica quando elas saem do seu território e vão para um outro país? E nós sabemos que não, né? Nos seus países de origem, os direitos do trabalhador, a questão ambiental e até as legislações anticorrupção são bastante rigorosas e elas obedecem essas empresas transnacionais. O que nós podemos fazer para, então, combater essas medidas, essas atuações de empresas que utilizam desses canais é a conscientização. Existem organismos internacionais, né, como é o caso da ONU, dispõe do Pacto Global, que é uma iniciativa onde a empresa pode se vincular a esse selo, digamos assim, né, de garantia de que a empresa cumpre com essas atividades. E a própria população, aí numa perspectiva mais global, retalhar essa empresa. Claro que nós não podemos fazer isso de forma total, é um pouco tópico, mas a conscientização já acaba por si só, né, fazendo com que a empresa também, né, sinta os efeitos econômicos dessa atividade.
Não é o tema principal da obra que a senhora desenvolveu, inclusive, junto com a Milene Novaes. Esse trabalho de vocês, ele falta por parte das pessoas consciência de que muitas vezes elas consomem produtos que são fabricados nessas condições em que o trabalhador é explorado em uma condição análoga à escravidão. É necessário que as pessoas entendam mais essa cadeia produtiva de bens que a gente está consumindo e não percebe de onde eles vêm?
Com certeza, Gilson. Na verdade, só para a título, né, de curiosidade, nós estamos próximos, né, da Páscoa. O próprio chocolate que nós comemos, claro, de novo, não vamos generalizar, mas algumas empresas utilizam a colheita, né, do cacau é feito com um trabalho infantil. Então, na verdade, esse produto muitas vezes vai para a Europa, né, na América Latina, isso é bastante constatado, e esse produto depois vai para a Europa, né, fabricado, os chocolates europeus são tão importantes, tão deliciosos, e acabam retornando para o nosso território, e nós não enxergamos, né, esse trabalho escravo, esse trabalho infantil, essa exploração da mão de obra que teve lá, que foi originada lá na colheita do cacau. Então, na verdade, são várias, né, as atividades que registram, que a gente registra esse tipo de prática, como eu mencionei, o vestuário, a questão, né, os alimentos, o setor tecnológico, né, mas a consciência é a principal ferramenta, né, porque é através dela que aos poucos, né, essa atividade vai ser contornada. De novo, a gente não podemos, assim, enxergar algo a curto prazo, mas sim a longo prazo. Eu sou confiante que as medidas, né, podem ser aplicadas e que, como nós não podemos internacionalmente punir essas empresas, a maior punição seria esses pequenos pequenos atos, né, de às vezes não compra de um produto que tenha origem viciada, digamos assim.
Então o consumidor tem que fazer o papel também de cidadão e combatente desse tipo de violência.
Né? Com certeza. Existem aplicativos... né, que foram desenvolvidos para que se constate, né, o próprio livro menciona alguns aplicativos, mas, claro, não tem uma abrangência global. Nós sabemos que hoje o mundo globalizado e justamente, né, nos envolve nessas compras, nesses produtos que vêm de outros países, então é importante que a gente se conscientize, né? E a ideia justamente do livro foi, como eu mencionei, foi um trabalho de mestrado realizado pela Milena Novaes, sob minha orientação e com o apoio do ISET, que é o Instituto de Pesquisa da Unicesumar, e a ideia da publicação foi justamente essa conscientização.
Bom, doutora Daniela, o livro Dumping Social, Os Reflexos da Globalização dos Direitos Humanos, ele pode ser, como a senhora mesmo falou, baixado de graça. Você pode fazer o download dele, né, para adquirir ele. Qual seria o caminho que as pessoas, os nossos ouvintes, poderiam aí seguir para poder ter este livro, ou baixar o download, fazer o PDF dele, ou poder comprar o livro, ou poder ter o livro, desculpe.
O livro vai estar disponível no site ali do Programa de Mestrado em Ciências Jurídicas da Unicesumar, mas também pode ser baixado pela própria editora, né, que foi parceira nessa atividade, que se chama Editora Humanitas Vivens. Então, no site dela, que é www.humanitasvivens.com.br, o livro pode ser baixado gratuitamente e também foi na própria... eu deixei o livro em algumas livrarias, o livro físico, né? Algumas livrarias em Maringá, mas ele daí efetivamente tem um custo. Mas é o mesmo conteúdo que pode ser baixado também virtualmente.
Ah, então ele, o livro físico, tem um custo, mas você pode baixar ele gratuitamente nesse site que é o humanitasvivens.com.br, é isso?
Isso mesmo.
Então, tá, doutora Daniela, muito obrigado por essa conversa.
Que isso, eu que agradeço e mais uma vez obrigado por compartilhar, né, por possibilitar esse compartilhamento de informação e também, né, fazendo nosso papel de conscientização.
Até a próxima conversa.
Muito obrigada.
Eu conversei com a doutora em Direito Daniela Gonçalves, ela é autora, junto com Milene Novaes, do livro Dumping Social, Os Reflexos da Globalização e... nos direitos humanos. E esse livro você pode baixar ele de graça. Você pode acessar o site humanitasvivens.com.br e você vai clicar lá, digitar Dumping Social. Dumping é D-U-M-P-I-N-G Social. E aí você pode ter aí o download deste livro. Este livro você vai baixar, não tem custo nenhum, a não ser que você compre o livro físico, como a própria doutora Daniela falou, numa livraria aí tem um custo. Mas nesta página é o mesmo livro, mesmo conteúdo, mesmo material, você tem ele digital.